Professor, para começarmos essa entrevista, eu gostaria que primeiro o senhor explicasse o que foi a Primavera Árabe e qual o significado desse movimento para aquela região.
Termo de Primavera Árabe, que surgiu há mais ou menos 5 anos atrás, referia-se a dois levantes populares na época de dois países distintos no norte da África, a Tunísia e o Egito. E esses levantes populares se iniciaram como uma manifestação de insatisfação, de revolta da sociedade civil, principalmente os jovens formados das universidades daqueles dois países, que já tinham períodos superior a 6, 7, 8 anos sem conseguir ter emprego. Essa revolta popular, portanto, foi motivada tanto pelo desemprego quanto pela postura autoritária dos governantes. Então, o nome da Primavera Árabe foi dado naquela época como um símbolo de esperança, ou porque todo mundo achava que agora a situação nesses dois países e assim mudar para melhor. Então, esses dois levantes populares que resultaram na destituição dos dois governantes na época acabaram resultando em duas situações distintas. A Tunísia está numa situação mais ou menos confortável, nem tanto como a sociedade civil esperava, mas é um pouco mais tranquila. O Egito, por outro lado, piorou muito a situação. Lá conseguiram fazer eleições diretas para presidente da República, conseguiram eleger, num segundo turno do processo eleitoral, um presidente, a primeira vez na história do Egito, eleger um civil. Só que, no entanto, exatamente um ano depois, né, esse governo civil do Egito foi destituído a partir de um golpe militar um pouco sofisticado, um pouco trabalhado politicamente, para tentar apresentar uma revolta popular contra aquele governo eleito. E com isso os militares voltaram para o Egito. Hoje o termo não se aplica mais porque depois de 5 anos, né, os dois países não chegaram àquilo que o povo sonhava. E para piorar, o termo logo naquela época foi generalizado para tentar estimular os demais povos do Oriente Médio a mudarem os seus governantes, a destituírem os seus governantes, no sentido da busca e construção de democratização e melhor qualidade de vida. Lamentavelmente, hoje, 5 anos depois do início dessa onda chamada Primavera Árabe, hoje nós estamos vendo os países árabes do Oriente Médio vivendo, quase na sua totalidade, numa situação dramática. Se nós pegarmos o caso Líbia, Síria e o Iraque, são três países totalmente destruídos, seja na sua planta física, seja nas suas instituições, seja nas suas economias. Então, nós estamos falando de uma região de povos milenares que sempre vivia numa vida tranquila, pacífica, humilde, mas nos últimos anos, principalmente nesses últimos 5 anos, eles vivem numa situação dramática. O Ocidente está sabendo do caso sírio a partir da onda dos refugiados, inclusive aqueles que morrem afogados, né, no mar, no Mediterrâneo, sem conseguir chegar às praias de países que possam recebê-los. Então, o termo Primavera Árabe, de um modo geral, é um termo que nasceu morto, não chegou a dar nenhuma flor e a primavera não chegou a comparecer naquela região.
Professor, quando essa série de levantes começou na Tunísia, no Egito, e depois teria se espalhado aí por outros países da região, criou-se naquele primeiro momento uma expectativa muito grande que isso pudesse trazer realmente mais democracia para aquela região. Na avaliação do senhor, por que que isso não ocorreu?
Academicamente falando, Na realidade, isso não aconteceu e nunca vai acontecer enquanto que o Oriente Médio representa ainda a sua importância geopolítica e a sua importância energética para o mundo afora, principalmente para o capitalismo ocidental e também para o socialismo, inclusive. Hoje o Oriente Médio é um palco de disputa entre as duas grandes tendências mundiais. O capitalismo ocidental de um lado, liderado pelos Estados Unidos, acompanhado pela Inglaterra e a França, e de outro lado tem o socialismo liderado pela Rússia e acompanhado pela China. Enquanto que esse palco está sendo mantido e representa essa disputa entre esses dois campos opostos, o mundo árabe, com as suas reservas petrolíferas e energéticas, que de interesse dos dois, principalmente do Ocidente, esse mundo árabe, ele nunca vai poder chegar a ser democratizado. A democratização do mundo árabe significa a sua liberdade, significa a sua autonomia, significa o seu desenvolvimento econômico. E isso não interessa ao capitalismo ocidental liderado pelos Estados Unidos.
Professor, é comum que se aponte também como um dos entraves para a democracia na região uma certa confusão entre a questão política e a questão da religiosa. Na avaliação do senhor, isso ocorre realmente nesses países?
Na realidade, o que a grande mídia tenta projetar para o mundo afora é essa falsa imagem ou esse pretexto para tentar dizer que o mundo árabe ele está assim porque a religião ela está dominando o campo político e não está permitindo a democratização. Eles tentam jogar a culpa dentro do mapa árabe, enquanto que a realidade e a verdade não é essa, né? Esse mundo árabe tem a sua religião islâmica há 1.400 anos. O porquê nos últimos 20, 30 anos, né, a religião faria isso? Será que, de repente, eles estão ficando mais fundamentalistas, mais religiosos? Numa época, numa era onde o mundo todo, com todas as suas religiões, está tendo a sua liberalidade, está tendo a sua flexibilidade, está sendo até o abandono das religiões, a verdade é outra. A verdade é que a grande mídia, para justificar as agressões e as invasões, né, que os Estados Unidos faz e que a Europa faz, isso tudo é para tentar dizer, não, nós estamos indo lá para democratizar o mundo árabe. Essa não é verdade. A religião islâmica, chamada Islã, é derivada da palavra Salam. Salam quer dizer paz, é uma palavra bem parecida em hebraico de Shalom. Shalom, Salam, significam paz.
Professor, e diante dessas questões que o senhor aponta, né, essa grande interferência externa que há nesses países, principalmente da Europa e dos Estados Unidos, o que o senhor apontaria que seriam caminhos assim, para o mundo árabe para conseguir realmente pensar nessa questão da democracia?
O que eu gostaria de ver é que o mundo, os demais países, que somam mais de 190 países nesse planeta, esses países não podem mais continuar assistindo em silêncio. O mundo precisa se levantar e dizer para aqueles que estão interferindo no Oriente Médio, chega, gente, deixa o Oriente Médio em paz, deixa os povos árabes fazer um uso de uma verdadeira soberania, parem de interferir, parem de criar novos mapas do Oriente Médio. Precisamos de um mundo que tenha uma única bandeira, a bandeira da humanidade. O único hino da humanidade para todo mundo cantar pela paz, pela harmonia, pela solidariedade e pela fraternidade.
Professor Mohamed Habib, da Universidade Estadual de Campinas, muito obrigado pela sua entrevista aqui na Rádio UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Paula. A hora que você quiser, a hora que a rádio tiver interesse, só me ligar, por favor. Estarei às suas ordens.